deputados.
Plenário aprova novo vencimento para o Legislativo e Executivo.
Presidente da Casa renuncia para assumir vice-presidência do país.
Atual vice é indicado candidato do PT para o comando da Câmara.
Parlamentares rejeitam proposta que regulariza bingos no Brasil.
Comissão especial pode votar salário dos advogados públicos.
Está pronto para votação em comissão especial o relatório que define a remuneração dos advogados públicos.
A jornalista Carla Alessandra, repórter da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
Comissão especial pode votar nesta quinta-feira o parecer da proposta de emenda à Constituição, que trata da remuneração dos advogados públicos. Na prática, a PEC aumenta o teto para esses profissionais, equiparando esse valor ao vencimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Este benefício já é concedido aos membros do Ministério Público. O relator, deputado Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, estendeu o benefício no parecer aos defensores públicos. Uma emenda do deputado Celso Russomano, do PP Paulista, também acatada pelo relator, inclui os delegados de polícia. O presidente da comissão, deputado José Mentor, do PT de São Paulo, afirmou que a proposta está gerando polêmica.
Nós estabelecemos aqui com um critério que nós estamos tratando das carreiras jurídicas e os delegados entram nesta discussão por conta de existirem divergências até no Supremo, se são ou não carreiras jurídicas. Claro que eles praticam atos que têm influência na distribuição da justiça e por conta disso nós construímos um acordo para que advogados públicos, defensores públicos, procuradores de cidades acima de 500 mil habitantes e delegados de polícia tenham o mesmo tratamento nessa PEC.
Aprovado o parecer, a PEC deve ainda ser analisada pelo plenário em dois turnos de votação. De Brasília, Carla Alessandra.
Economia.
Inocêncio Oliveira, do PR, registrou a preocupação das autoridades de Pernambuco em capacitar mão de obra local para postos mais sofisticados, especialmente na refinaria Abreu e Lima.
Segundo Inocêncio Oliveira, a seleção de mão de obra tem priorizado moradores dos municípios vizinhos à refinaria, mas o número de contratações deve aumentar até abril do ano que vem. Atualmente, 50 operários são encaminhados diariamente pela Agência do Trabalho de Pernambuco à refinaria.
Saúde.
A Câmara encerrou a votação da proposta que regulamenta a incorporação de tratamentos médicos e remédios ao SUS.
A votação final da proposta na Casa, antes que o texto seja enviado aos senadores, aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. E a reunião foi acompanhada pela repórter Vânia Alves, da Agência Câmara.
Câmara aprova a regulamentação da incorporação de novos tratamentos médicos e medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. O projeto fixa prazo de 180 dias, que pode ser prorrogado por mais 90, a contar da data de entrada do pedido do usuário que quiser um tratamento ou remédio ainda não oferecido pelo SUS. Caso esse prazo não seja cumprido, o SUS ficará obrigado a fornecer o que foi pedido até a decisão final. O deputado José Genuíno, do PT de São Paulo, diz que a medida vai ser benéfica tanto para os usuários do SUS quanto para o Ministério da Saúde, que não tem regras claras para responder às demandas dos usuários. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, há hoje 122 mil ações judiciais que solicitam novas terapias e medicamentos não oferecidos pelo SUS. O sistema público só fornece tratamentos e medicamentos previamente aprovados e incluídos em suas listagens. Segundo o coordenador da Frente Parlamentar da Saúde e relator na Comissão de Seguridade Social, deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, as novas regras também vão ajudar o judiciário.
Hoje tem só em 15 tribunais, de 100 que tem pelo país, tribunais federais, tem 120 mil causas em relação a medicamentos e outros procedimentos. Este projeto estabelece protocolos entre o Ministério, a indústria e os médicos. O Ministério terá prazos para dizer sim ou não. Os juízes, que hoje não têm nenhuma orientação, nenhum critério técnico para decidir, às vezes decidem bem, às vezes decidem mal, porque não há nada de critério. Então, esta lei aprovada vai definir critérios, vai dar prazos ao Ministério da Saúde. O Ministério ajudou a construir este projeto, participou disso. Então, não vai resolver 100%, mas vai melhorar o acesso das pessoas que precisam de tratamentos especiais, de medicação excepcional, diminuirão as filas em relação a esses procedimentos. É um passo importante que se dá.
O processo processo de análise de pedido será submetido à consulta pública, que é o processo por meio do qual a sociedade pode enviar sugestões à proposta. E caso seja necessário, poderão ser realizadas audiências públicas. A decisão caberá à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, que terá a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de um representante especialista na área indicado pelo Conselho Federal de Medicina. A comissão deverá avaliar a eficácia e segurança do procedimento ou remédio, além de fazer a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas. O impacto econômico da incorporação do medicamento, produto ou procedimento às tabelas do SUS não poderá motivar a recusa da sua incorporação ou o deferimento da sua inclusão nas tabelas. A proposta apresentada pelo senador Flávio Arnes, do PSDB do Paraná, segue para a sanção presidencial. De Brasília, Vânia Alves.
Presidência.
Presidente da Casa renuncia para assumir vice-presidência do país.
Em manifestação feita no plenário da Câmara na tarde de hoje, o presidente da Câmara, Michel Temer, anunciou para amanhã a sua renúncia ao mandato para ser diplomado como vice-presidente da República.
O primeiro mandato de Michel Temer começou em 1987, em meio à Assembleia Nacional Constituinte.
A repórter Renata Torres acompanhou o pronunciamento de Michel Temer no plenário da Casa e tem os detalhes sobre a decisão.
O presidente da Câmara, Michel Temer, destacou a importância da Câmara e do Senado para a democracia durante o que chamou de discurso de despedida. Eleito vice-presidente da República, Temer deve apresentar nesta quinta-feira a renúncia à presidência da Câmara. Ele continuará exercendo o mandato de deputado federal até o final de dezembro. No dia 1º de janeiro de 2011, assumirá o cargo no Poder Executivo juntamente com a presidente eleita Dilma Rousseff. Michel Temer ressaltou que a Câmara é a única titular do poder que emana do povo, conforme indica a própria Constituição Federal.
Eu quero, ao despedir-me de todos, dizer que nós aqui no Legislativo, nós temos a consciência absoluta do nosso valor institucional. Nós sabemos mais do que ninguém que nós somos, na verdade, representantes do único titular do poder que a Constituição indica, que é o povo. E eu peço licença para esta trivialidade, para esta obviedade, que muitas e muitas vezes eu vejo como é importante recordar conceitos, como é importante recordar obviedades, porque as obviedades vão sendo esquecidas. E nós aqui não nos esquecemos disso. Nem eu, nem nenhum colega, homem ou mulher, que está nesta casa. Nós todos temos a consciência e exercemos o nosso papel como representantes populares.
Ao lembrar que o Congresso Nacional é a fonte primária das leis, pois tem o poder de elaborá-las, Temer mencionou a harmonia que há entre os poderes e o papel do Legislativo em relação ao Executivo, que deve executar as leis, e o Judiciário, que deve julgar com base nas leis.
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Ou seja, senão em virtude de uma decisão deste Poder Legislativo. Só há execução para executar a vontade popular expressada pela lei. Só há, o iuris dicere, a jurisdição para jurisdicionar, para julgar de acordo com a lei. Portanto, nós somos, na verdade, os promotores de tudo aquilo que acontece no nosso país.
Michel Temer foi presidente da Câmara por 3 vezes, em 97 e 98, em 99 e 2000 e agora no biênio 2009 e 2010. Ele disse que deixa o Legislativo com tristeza e saudade, pois tem sido deputado federal desde 1987, quando foi eleito para a Assembleia Nacional Constituinte. Temer fez um balanço do último biênio na presidência e declarou ter contribuído para dar transparência às atividades parlamentares. Também destacou ter informatizado integralmente a Câmara dos Deputados. Na esfera legislativa, Temer citou a nova interpretação que deu em relação à tramitação das medidas provisórias. Depois de uma decisão do presidente, as MPs só trancam a pauta das sessões ordinárias, liberando as sessões extraordinárias para votação, por exemplo, de propostas de emenda à Constituição e de projetos de iniciativa dos deputados. Michel Temer ainda afirmou que na vice-presidência da República pretende contribuir para o bom relacionamento entre o Legislativo e o Executivo. Ele declarou que será um representante dos deputados e das deputadas no governo federal. De Brasília, Renata Torres.
Atual vice é indicado candidato do PT à presidência da Câmara.
O atual vice-presidente da Câmara, Marco Maia, é o candidato do PT à presidência da Câmara. O anúncio foi feito após reunião da bancada do partido, que será a maior da casa a partir da próxima legislatura, em 1º de fevereiro.
O repórter Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou o encontro e tem outras informações sobre a indicação.
Depois de quase 5 horas de reunião, a bancada do PT anunciou o nome do deputado Marco Maia, do Rio Grande do Sul, como candidato do partido à presidência da Câmara. Desde o início das articulações, Marco Maia tinha outros 3 concorrentes: o atual líder do governo, Cândido Vacareza, e os ex-presidentes da Câmara, Arlindo Quinalha e João Paulo Cunha. Um a um, eles foram abrindo mão de concorrer ao cargo mais importante da casa. Marco Maia, que hoje é o primeiro vice-presidente da Câmara, disse que isso demonstra a unidade do partido e que o próximo passo é buscar o acordo com as outras legendas.
Acho que o PT construiu um processo maduro, né, de uma discussão política e que mostrou uma sensibilidade de todos os deputados para se conseguir e se chegar a um consenso. Isto, sem dúvida nenhuma, arma o PT para os debates, para as discussões, para as negociações, para os acordos que nós devemos ter daqui para frente com todos os partidos da Câmara e para fazer um bom diálogo que leve esse grupo de partidos que tem defendido e trabalhado de forma unificada aqui na Câmara dos Deputados à presidência lá no dia 1º de fevereiro.
O último dos petistas a abrir mão da candidatura em favor de Marco Maia foi Cândido Vacareza. O deputado destacou a importância de unidade da bancada e negou qualquer sentimento de derrota.
Na situação posta na bancada, eu reconheci que o nome que poderia unificar a bancada melhor seria o nome do Marco Maia. Toda disputa tem derrotados e tem vitoriosos. Nesse caso, nós não chegamos na disputa. Não teve a votação. Eu não apresentei meu nome, serei soldado da campanha do Marco Maia para presidente da Câmara.
Vacareza não quis comentar o risco de o PMDB não apoiar maciçamente o nome de Marco Maia.
Aí eu prefiro não conversar porque nós temos muito trabalho pela frente. Aí cabe o Marco Maia, o líder da bancada, organizar esse processo de discussão e eu, como eu disse, sou um soldado da disputa.
Cândido Vacareza também negou que o PT temesse a repetição do cenário de 2005, quando 2 candidaturas do partido permitiram que o candidato Severino Cavalcante, do PP, chegasse à presidência da Câmara. Para ele, são contextos diferentes. O deputado descartou ainda a ideia de disputar a indicação do PT para a liderança do partido ou liderança do governo. De Brasília, Alexandre Porto.
Votação. Parlamentares rejeitam proposta que regulariza bingos no Brasil. Na noite de ontem, o plenário da Câmara votou contra a regularização dos bingos. A proposta em análise não era o texto original sobre a matéria, o que levou alguns deputados a estudarem a possibilidade de reapresentar o projeto inicial.
Já a proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza foi aprovada em 2 turnos.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou as votações em plenário e tem outras informações.
A regulamentação dos bingos sofreu uma derrota expressiva nesta terça-feira. Por 212 votos a 144, com 5 abstenções, o plenário da Câmara rejeitou o texto alternativo do deputado João Dado, do PDT de São Paulo. Mas a proposta original dos bingos, por exemplo, ainda pode ser submetida à nova votação ainda este ano. Deputados favoráveis aos bingos devem se reunir nesta quarta para decidir se vão ou não sugerir uma data para a inclusão da matéria na ordem do dia do plenário. O texto do deputado João Dado, relator do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, contemplava a regulamentação das casas de bingos e videobingos, deixando de fora os videojogos. O texto exige, por exemplo, que o dono do estabelecimento tenha ficha limpa, não podendo ser alvo de processos judiciais, a instalação de casas de bingos na proporção de 1 estabelecimento para cada 150 mil habitantes habitantes, distância de 300 metros de escolas e igrejas e a proibição da presença de menores de idade. João Dado ressaltou que as punições previstas são severas, com penas de reclusão até 5 anos e multas que podem chegar a R$500 mil. O relator defendeu a regulamentação dos bingos.
Eu penso que ajuda a sociedade brasileira e vamos analisar por partes. Hoje há um processo de anomia no país. Nós temos, e todos sabem, os jornais mostram, casas funcionando irregularmente, ilegalmente. Por quê? A legislação que controla essas casas é uma legislação de 1941, um decreto que estabelece que a prática é uma contravenção penal. Ou seja, as punições são brandas e isso faz com que valha a pena estar à margem da lei.
O deputado José Eduardo Cardoso, do PT de São Paulo, escolhido ministro da Justiça do próximo governo, foi um dos que votaram contra a regulamentação dos bingos.
Era um projeto que não servia ao interesse público, favorecia muito aqueles que seriam donos dos bingos, além do que o risco de lavagem de dinheiro nessa situação era total, porque as garantias dadas no projeto eram que isso não ocorresse, eram absolutamente inviáveis e naturalmente isso traria grave prejuízo, a meu ver, para a segurança pública.
O plenário aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que prorroga por tempo indeterminado o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. A vigência do fundo se encerra no dia 31 de dezembro deste ano e, segundo o relator, deputado José Genuíno, do PT de São Paulo, os governadores pediram pressa na aprovação.
Estão solicitando, eu dei parecer na CCJ, ela, além do fundo, ela estabelece um conceito constitucional do que é a linha, do limite do conceito de pobreza, que eu acho muito importante, por isso que tem significado, tem muito significado a votação dessa PEC. Você tem definição daqueles bens essenciais, do direito à alimentação, à moradia, direito a transporte, direito a uma vida minimamente digna, com endereço, como condição de cidadania.
A PEC contra a pobreza segue agora para promulgação. E ainda nesta terça, o plenário aprovou a reformulação do Plano Nacional de Viação. O projeto do Senado segue agora para sanção presidencial. Os deputados retiraram do texto do Senado a possibilidade de a União prorrogar por até 15 anos as permissões e autorizações concedidas a empresas de transporte interestadual de passageiros. De Brasília, Idelene Macedo.
Plenário aprova novo vencimento para o Legislativo e Executivo.
Os deputados aprovaram no meio da tarde de hoje o reajuste dos vencimentos para os parlamentares, o presidente e o vice da República e ministros de Estado.
O projeto que foi analisado ainda nesta mesma tarde pelos senadores prevê que o salário dessas autoridades públicas passará a ser de R$ 26.700 a partir de fevereiro.
O reajuste nos salários de senadores e deputados equivale a 61,8% de aumento. A recomposição será ainda maior para os cargos do Poder Executivo.
A repórter Idelene Macedo traz também os detalhes da aprovação do novo vencimento dos parlamentares.
Ministros de Estado, deputados, senadores, o presidente e o vice-presidente da República passam a receber R$ 26.700 a partir de fevereiro. O reajuste foi aprovado nesta quarta-feira pelo Congresso Nacional. Ao justificar o reajuste, o relator da proposta na Câmara, deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, defendeu a equiparação da remuneração dos membros do Congresso, ministros, presidente e vice-presidente da República com o valor recebido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. A quantia representa o teto do funcionalismo público. O relator sustentou que a remuneração deve ser digna e, ao mesmo tempo, todos devem exigir resultados positivos de seus representantes. Segundo Marqueselli, não haverá efeito cascata e agora haverá apenas um reajuste referente ao teto.
Nós hoje fizemos isso, não é num dia, nós fizemos isso há mais de 6 meses e nós estamos trabalhando para poder condizer com a economia da casa, certo? E poder remunerar os seus representantes. Nós faremos uma PEC no mês de fevereiro para poder proibir as vinculações estaduais e municipais para não ter o respaldo em cascata e dessa forma nós faremos o acoplamento ao Supremo Tribunal Federal E se Deus quiser, daqui para frente não se discute mais salário na Câmara Federal.
Alguns parlamentares criticaram o reajuste. Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, observou que o reajuste representa quase 62%. Valor exagerado, segundo ele.
62% é muito. E isso significa que a população vai nos faltar com respeito, achando que quando chega a hora da gente se autoconceder aumento, a gente bota lá em cima, tá certo? Permitindo que os nossos salários alcancem o limite. Quando é para fazer o aumento do salário mínimo, o aumento do trabalhador, a gente corta bem baixinho. E isso nos tira autoridade. Por isso, eu votei contra.
Líder do PSOL, Ivan Valente, defendeu um índice menor de 18%.
Uma razoabilidade, porque, na verdade, o governo vive alegando que existe uma crise, que o salário mínimo não pode passar dos R$540, que não pode ser R$580, não pode ser R$700. Mas como é que os parlamentares explicam que aqui pode ter um aumento de 62%?
Por se tratar de decreto legislativo, o reajuste não precisa do aval da Presidência da República e entra em vigor assim que for publicado. De Brasília, Idelene Macedo.
No final da tarde, os deputados aprovaram também a medida provisória que cria o cargo de chefe do Estado-Maior por meio da extinção de 61 funções comissionadas técnicas de menor remuneração.
Os parlamentares rejeitaram o relatório elaborado na Câmara e aprovaram o texto que havia sido votado no Senado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.